Imagens Podcast.
Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do projeto de podcast da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sou o desembargador Márcio Rocha e hoje tenho a satisfação de entrevistar o juiz federal André Prado de Vasconcelos, estimado colega e querido amigo de muitos integrantes da Magistratura Federal e, aliás, de toda a comunidade jurídica. O tema de hoje será a extinção civil de domínio, tema no qual o entrevistado apresenta elevada expertise, fruto de seus estudos de mestrado em Direito Constitucional Comparado, realizado nos Estados Unidos, perante a Universidade de Stanford, na Cumberland School of Law, no Alabama. A partir dessas pesquisas, o juiz André nos brinda com um excelente livro denominado Extinção Civil de Domínio, tema sobre o qual conversaremos a seguir. A título de breve currículo, permito-me mencionar apenas, resumidamente, que o juiz André Prado de Vasconcelos foi promotor em Minas Gerais, tendo ingressado na carreira de magistratura da Justiça Federal em 1997, atuando em diversas varas, entre elas a 4ª Vara Federal de Belo Horizonte, especializada em crimes de lavagem de dinheiro, estando atualmente perante a 7ª Vara Federal de Belo Horizonte. Com uma forte atuação acadêmica, é autor de diversos artigos e ainda atua como professor perante a Escola Superior Dom Helder Câmara. O juiz André também sempre teve uma participação na vida associativa, defendendo interesses da magistratura federal e da comunidade jurídica em geral, na qual destaco a sua participação na ENCLA, onde auxiliou na elaboração do anteprojeto de lei sobre a extinção civil de domínio. Juiz André, muito obrigado novamente por sua participação neste podcast. E, desde logo, lhe encaminho a primeira pergunta. Qual seria a definição de ação civil em rem de perdimento de bens ou extinção civil de domínio? E o que se objetiva com ela, ao final, André?
A ação civil de extinção do domínio ou o perdimento civil em rem é uma ação ajuizada contra a propriedade, é um instrumento existente no direito americano, voltado para que os órgãos de persecução possam se voltar contra o patrimônio, contra os bens, ajuizando uma ação civil que tem por fim a expropriação desse bem sem pagamento de indenização, desde que esse bem esteja envolvido com ou seja produto de uma atividade ilícita. O que a ação civil de extinção de domínio tem de diferente do perdimento criminal é que, ao contrário do nível de prova exigido para uma condenação criminal e, por consequência, para o perdimento de bens, sob ponto de vista criminal, que exige um nível de prova, um nível de demonstração da culpabilidade do agente acima de qualquer dúvida, é de que se trata de uma ação civil e que, portanto, os níveis de prova serão alinhados àquilo que se exige no direito americano para uma ação de natureza civil. Ou seja, é possível obter, apreender e reter a posse mediante a emissão ou não, né? Tanto com a emissão do mandado de busca e apreensão, quanto mesmo sem a expedição desse mandado, apenas com aquilo que lá nos Estados Unidos se chama de probable cause ou causa provável. E, ao final, para a decretação do perdimento, uma demonstração de existência, de ligação dessa propriedade com a atividade ilícita no limite daquilo que lá se chama de preponderance of evidence ou preponderância das provas, que é muito menor ou que tem um limite de demonstração menor do que o volume de prova que no direito americano se exige para uma condenação criminal. Lá se chama Beyond a Reasonable Doubt, ou numa tradução livre, acima de qualquer dúvida razoável, ou seja, é um instrumento que serve para a apreensão e, fundamentalmente, a destinação de bens que foram usados ou cuja existência está envolvida com a prática delituosa, sem a necessidade de condenação, quer do agente detentor, quer do proprietário do bem, sem a necessidade de condenação criminal desses indivíduos para implementação dessa transferência de propriedade. Esse instrumento tem sido muito importante na contenção das atividades de organizações criminosas, na medida em que ele permite, de um lado, né, a diminuição dos valores à disposição das organizações criminosas para o cometimento de ilícitos e, por outro lado, favorece o repasse desses mesmos recursos aos órgãos de persecução que combatem essas mesmas organizações criminosas. Quando se observa que a criminalidade organizada ela tem, sobretudo, a necessidade, ou ela tem como fim e escopo final o lucro, né? A existência do lucro é algo fundamental para que essas entidades continuem se desenvolvendo, crescendo. Esse instrumento é uma importante ferramenta para limitar a atuação desse tipo de organização sem a necessidade de uma condenação criminal do proprietário ou mesmo do detentor da posse do bem no momento da realização do ilícito.
E, juiz André, nos Estados Unidos, quais são as teorias que fundamentam essa ação de perdimento ou extinção civil de domínio?
As teorias que fundamentam a ação civil in rem de perdimento de bens ou extinção civil de domínio são, respectivamente, a teoria do perdimento de contrabando, a teoria do perdimento dos produtos, a teoria da facilitação e a teoria do empreendimento. Por teoria do perdimento do contrabando ou contrabando per se, ele pode ser definido como qualquer propriedade cuja posse é considerada ilegal segundo prévia determinação em lei. É mais ou menos a apreensão brasileira que nós temos aqui dos produtos e bens cuja posse é ilegal em razão do que prevê a legislação. A legislação lá estabelece, então, que o bem não possui um fim lícito e ninguém tem direito à propriedade definida como contrabando, uma vez que o perdimento ocorre em virtude da expressa disposição legal. A segunda teoria, que é a teoria do perdimento dos produtos, ela fundamenta o perdimento desses bens ou permite o perdimento da propriedade ligada direto ou indiretamente à atividade legal. Ela abrange todos os juros, dividendos, rendas ou propriedade derivada de transação ilegal, incluindo a valorização da propriedade. Por essa teoria, o perdimento não tem de ser ligado a um crime em particular. É suficiente que o item esteja ligado ao crime de maneira geral. Em outras palavras, não há necessidade de provar que o bem apreendido tenha sido diretamente comprado com os produtos ilícitos. Não importa quantas vezes a propriedade mudar de forma, ela continua sujeita ao perdimento. Então, produtos ligados incluem também propriedade objeto de permuta por fundos ilícitos, e em uma ou mais transações. Uma ligação entre a propriedade cujo perdimento será decretado e o crime é necessário, embora geral. E nós temos a terceira teoria, que é a teoria da facilitação. Essa teoria diz que o perdimento por facilitação, ela aplica-se à propriedade que tenha sido usada ou que teve a intenção de ser usada na atividade criminal. As leis relacionadas colocam os donos de propriedade em destaque. Elas não podem permitir que eles, né, os proprietários, não podem permitir que a sua propriedade seja usada na prática de crime. Ou seja, há uma evolução no conceito de função social da propriedade. Função social da propriedade não é apenas e tão somente o seu uso de maneira não proibida, mas, sobretudo, a observância de cuidados básicos para que não se use e nem se permita que outrem use essa propriedade com o fim de caracterização da ilicitude no seu uso. E, por fim, a teoria do empreendimento, que está prevista no capítulo 18 do Código Penal, parágrafo 1963, alínea A, item 2, ela visa aos bens de organizações criminosas, além daquelas efetivamente usadas ou em que exista a intenção de usá-las para facilitar a ação criminosa. Tal teoria, bem verdade, não é muito utilizada. Está mais ligada a ilícitos federais de extorsão. Mas são encontrados julgados, como no caso Estados Unidos versus Cable, de 1983, em que o governo federal confiscou a participação societária de um rancho, incluindo a terra e a propriedade imóvel, com base na teoria de que o réu tinha usado a empresa, ou seja, tinha usado a integralidade da sua empresa, do seu comércio, da sua fazenda, no caso aqui, que era um rancho, para a prática de ilícito, né? São essas as quatro teorias que fundamentam o perdimento civil de bens nos Estados Unidos.
E, juiz André, sabemos que no Brasil gostamos muito de falar em natureza jurídica, em complicar um pouco tudo. E mais uma pergunta objetiva aqui. Esse instrumento não seria o mesmo que um mero confisco penal?
No direito americano, há a existência daquilo que lá se chama de oitava emenda à Constituição, que prevê a impossibilidade de dispositivos legais que gerem uma cláusula de multa excessiva, né? Ou o que nós chamaríamos aqui de confisco. A Suprema Corte foi chamada a estudar o instrumento da extinção civil do domínio e essa questão do confisco, que é distinto, porque ela tem uma natureza civil e não há necessidade de uma condenação criminal a embasar o perdimento do bem, essa questão desse confisco, né, ou de ser um confisco penal, assemelhado a um confisco penal, foi examinada pela Suprema Corte e, em vários casos, mas a jurisprudência se firmou no caso Estados Unidos versus Bahrain Kazian, de 1998, onde se estabeleceu que a extinção civil do domínio será considerada constitucional no ambiente americano, né, no ordenamento jurídico americano, no momento em que essa extinção civil do domínio não significar uma pena desproporcional à atitude do proprietário ou à atitude do possuidor no momento que está cometendo o delito. E é basicamente a mesma lógica que nós temos já em diversos julgados aqui no Brasil, que entendem que a proporcionalidade é um fundamento a ser examinado quando do escrutínio da constitucionalidade para verificar se efetivamente esse perdimento significa uma pena muito agravada em razão da atitude do proprietário ou possuidor do bem, né? Ou seja, a justificação para o perdimento, ela encontra limites num critério de proporcionalidade a ser examinado caso a caso.
André, e não haveria aí um risco de se falar em dupla apenação? O direito americano se debateu em relação a isso?
Uma questão extremamente interessante, que foi objeto de exame nos Estados Unidos pela Suprema Corte norte-americana, foi a questão da possível violação, a que eles chamam lá de cláusula da dupla penação prevista na quinta emenda, ou a Fifth Amendment Double Jeopardy Clause, que impede a dupla penação de alguém em razão de um mesmo fato. E o que se argumentava, né, foi, ora, se porventura o indivíduo sofre uma penação em razão, ou perde o bem em razão de algo que ainda vai ser possível, eventualmente, no futuro, uma condenação criminal, ele não estaria sofrendo dupla penação pelo mesmo fato? E, nesse aspecto, a Suprema Corte definiu, no caso Estados Unidos versus Ursary, que, na verdade, essa dupla penação não existe, porque, no caso da ação penal, o eventual perdimento criminal do bem tem a ver com a análise da atitude do réu. Já no caso da extinção civil de domínio, a análise que se faz é quanto ao mau uso da propriedade. Ou seja, é uma revisitação ao fundamento de fim social da propriedade, se nós fôssemos fazer uma busca desse instrumento para o direito brasileiro. Aliás, a nossa Constituição já prevê o perdimento de terras, independentemente da culpabilidade do agente, de terras que estejam sendo usadas para o cultivo de substância entorpecente. É cláusula constitucional já existente. Mas, independentemente disso, o importante é que se verifique que o fundamento para o perdimento do bem não é a prática do ilícito, mas sim a utilização do bem, o envolvimento desse bem em atividades ilícitas, que nem sempre vão ser objeto de condenação criminal, quer por ausência de provas no âmbito do direito americano necessárias para uma condenação criminal, quer pela morte do agente, quer pela especificação do bem em diversas operações, por exemplo, de lavagem de dinheiro, que tornam difícil linkar-se o bem ao praticante do ilícito. Então, em todas essas circunstâncias, é possível a apropriação desses bens pelo Estado como forma de deter e, sobretudo, enfraquecer o poder econômico dessas organizações criminosas que têm como fim, ao fim e ao cabo, né, a prática de ilícitos e o acréscimo de patrimônio.
Juiz André, e como se situam os estudos que pleiteiam a extinção civil de domínio no Brasil e a sua adoção pelo Congresso Nacional?
Os estudos que embasaram a adoção desse procedimento de extinção civil de domínio, né, como proposta legislativa de tratamento de valores oferidos por organizações criminosas, teve duas avaliações nos anos de 2011 e 2014, sendo aprovada pela ação 14 de 2011 pelo ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Ativos, promovida pelo Ministério da Justiça e que conta com diversos parceiros: Ministério Público Federal, Magistratura Federal, Conselho Nacional de Justiça. Então foi elaborado um projeto, Ministérios Públicos do Brasil todo, Magistratura Estadual, AMB, AJUF, FEBRABAN, enfim. É uma plenária, né, multidisciplinar, e que realizou diversos estudos e uma ação levada a cabo no ano de 2014 e fundamentou um projeto de lei que acabou sendo anexado às 10 medidas contra a corrupção, aquele projeto de lei histórico, com mais de 3 milhões de assinaturas, apresentado na Comissão de Legislação Participativa do Congresso Nacional, e que depois restou modificado pela Câmara dos Deputados e, num segundo momento, também modificado, aí sim, de novo pelo Senado Federal, e já se encontra, inclusive, aprovado a integralidade do que havia sido proposto pela ENCLA, foi aprovado pelo Senado Federal, e se encontra em tramitação na Câmara no PL 3855 de 2019. O embasamento de tudo o que se pensou, né, que os atores de persecução penal e também de defesa e entidades que compõem a ENCLA pensaram, foi aquinhoado nesse projeto do Congresso Nacional e está aguardando agora o exame pela Câmara dos Deputados, tendo em vista que já foi aprovado pelo Senado Federal, como eu havia dito.
José André, então, uma última pergunta, e para ver se eu compreendi direito. Qual é o atual estágio dessas medidas no Congresso Nacional e como a sua implementação pode ajudar o enforcement estatal, a dependência do sistema punitivo ao encarceramento e essas medidas que parece são tangenciadas também pela extinção civil de domínio?
Já aconteceram outras tramitações de projetos específicos para a extinção civil de domínio por vários deputados que já apresentaram textos semelhantes aos que foram idealizados pela ENCLA na ação 14 de 2014. Esses projetos ainda não obtiveram aprovação por parte da integralidade do Congresso Nacional, mas, como eu disse na resposta anterior, já foram aprovados, nós já temos um projeto específico que, dentre outras medidas, que é o PL 3855 de 2019, que já foi aprovado no Congresso Nacional no âmbito do Senado e que regula, dentro de diversas medidas, né, para o combate à corrupção, né, a extinção civil do domínio. Esse projeto é de extrema importância que seja examinado pela Câmara dos Deputados para que se consiga implementar esse instrumento que, se por um lado vai gerar um maior gravame sobre o direito de propriedade das pessoas que se envolvem em atividades ilícitas ou que permitem que o seu patrimônio esteja envolvido nesse tipo de atividade, por outro lado, reduzirá também a pressão da necessidade de condenações criminais para a fundamentação da expropriação de bens de atividades criminosas de organizações criminosas, né? E, fundamentalmente, vai transformar essa persecução que hoje explicita-se muito, né, na condenação e no encarceramento do indivíduo em uma persecução voltada para a não efetivação do lucro por parte dessas organizações criminosas. Isso é que eu acho que é o fundamental nesse instituto. Até porque hoje, se nós formos observar, nós temos uma população carcerária gigantesca e isso não tem significado de maneira direta numa diminuição nos índices de criminalidade no Brasil. Então, a extinção civil do domínio, ela representa, sobretudo, uma maneira mais inteligente e mais moderna de tratar a criminalidade organizada, erodindo a sua capacidade de investimento e de articulação e mais, até mesmo de pagamento de propinas e corrupção de toda ordem no âmbito de suas práticas, né? E, ao mesmo tempo, um reforço orçamentário, né, às entidades que atuam no combate a essa mesma criminalidade. Então é uma maneira inteligente, uma maneira razoável de se procurar combater o ilícito com o produto do ilícito.
Pois bem, então muito obrigado, amigo André, por este podcast maravilhoso com tanto conteúdo de direito comparado. Isso, aliás, revela o quanto é importante que os magistrados estudem temáticas de direito comparado e, inclusive, se for o caso, se desloquem para tais estudos, porque sempre são nos trazidas experiências internacionais muito importantes e que podem contribuir para o avanço legislativo nacional. Nesse sentido, eu sou, inclusive, contra os normativos sobre o estudo de magistrados no exterior, que colocam uma barreira de que a universidade esteja entre as 10 primeiras de cada país, o que não tem nenhum sentido, basta que seja uma boa universidade conceituada lá no país de origem, e isso já seria suficiente. Mas enfim, André, Eu sei que você está na base desse avanço legislativo, dessas propostas de uma nova legislação. Teus estudos contribuíram muito para isso. E eu espero que isso se torne lei o quanto antes, porque é uma alternativa ao encarceramento, ao processo penal, trazendo um importante avanço no enforcement estatal, de modo especial naqueles ilícitos que envolvem um ganho patrimonial, uma vantagem econômica. Muito obrigado, então, André. E já fica aqui um convite para debater o tema da extinção civil de domínio em um próximo evento da Escola de Magistratura do Tribunal da 4ª Região.
Imagens. Podcast.